que resultam dos incêndios, verá a utilidade que temos em termos dos ruminantes, em termos dos bovinos, naquilo que é a redução da carga combustível nessa pastoriza extensiva. Não vai dizer que falar de raças autóctones, não é falar de especificidades de território e falar também daquilo que são sabores únicos, mais-valias, diversidade que nós temos de proteger. E, portanto, radicalismo não, moderação sim, e este governo, em termos daquilo que é o bem-estar animal, tem sido muito melhor em termos da execução e das ações daquilo que era o governo anterior, em que aparentemente dizia uma coisa, mas depois, em termos de resultados e de bem-estar animal, ficava muito aquém. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe, sou Sr. Deputado Inês Sousa Real, para
solicitar à mesa a distribuição de dois documentos. Um é um estudo distribuído pela Direção-Geral de Saúde que diz que os hábitos alimentares inadequados estão associados a 7,9% das mortes, e o outro é também um outro estudo que fala na ligação do consumo de carne e o combate às alterações climáticas.
Serão distribuídos. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras, senhores deputados, senhores governantes, Sr. Ministro. Todos nós sabemos que os desafios da agricultura e das pescas variam profundamente entre as diferentes regiões. E essa diferenciação está nos territórios de baixa densidade, nas zonas costeiras, no interior, nas regiões ultraperiféricas e nas áreas sujeitas à pressão hídrica. Deixo aqui uma pergunta e saber que medidas concretas prevê o Governo para garantir que os critérios de acesso ao PEPAC, ao MAR do 2030 e aos fundos de Portugal também 2030 refletem verdadeiramente essas especificidades regionais, evitando de alguma forma soluções uniformes que possam penalizar os produtores e pescadores de territórios mais vulneráveis. Por outro lado, e no que diz respeito à execução dos fundos e à capacidade de acesso aos pequenos produtores e pescadores, sabemos que o Governo prevê, bem, um aumento da execução do PEPAC e do MAR 2030 nas áreas da agricultura, florestas, pescas e mar em 2026, isto segundo nota explicativa do Orçamento de Estado. Pergunto-lhe diretamente que garantias pode dar que esses fundos estão a chegar efetivamente aos pequenos e médios agricultores, aos armadores de pesca local e costeiras e às comunidades pescatórias, simplificando candidaturas, reduzindo atrasos nos pagamentos e reforçando também o acompanhamento técnico no terreno. E por último, Sr. Ministro, e como não poderia deixar de referir, e quanto às regiões ultraperiféricas e coesão territorial, Portugal defendeu e bem recentemente em Bruxelas a manutenção dos instrumentos adaptados às regiões ultraperiféricas, incluindo o POSEI. Pergunto-lhe diretamente que posição levará o Governo para o próximo quadro financeiro europeu, de forma a assegurar que a agricultura e as pescas nas regiões ultraperiféricas, nas zonas costeiras periféricas e nos territórios de menor densidade não vão ficar prejudicadas no acesso a fundos estruturais e mantêm esses instrumentos próprios de compensação aos seus sobrecustos. Disse.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Governo, pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro e por todo o Governo, tem defendido as regiões ultraperiféricas e defende o POSEI. Infelizmente, só Portugal, França e Espanha é que têm regiões ultraperiféricas. Elas são uma mais-valia, até em termos geopolíticos, para a União Europeia. É inaceitável, já aqui o referi, que um Estado-membro seja prejudicado no seu envelope financeiro pelo facto de ter regiões ultraperiféricas. Aliás, elas estão nos tratados e estão nos tratados de funcionamento, o artigo 349, e por isso tem de entrar na fórmula de cálculo. Estamos a falar, no quadro financeiro plurianual atual, de 700 milhões, Açores e Madeira. Se utilizarmos um deflator de 2%, serão 900 milhões. Sobre aquilo que refere em termos de acesso. Neste momento, o quadro financeiro plurianual fixa montantes, pois há regulamentos que são setoriais, chamemos-lhe assim, em codecisão, e há um regulamento fundamental, que é o do Fundo Único, dos planos nacionais e regionais de parceria. Há algo que já fica condicionado. 43% do envelope financeiro, é o que está proposto, dos fundos únicos, deve ser para objetivos ambientais. E depois há alguns conceitos indeterminados que também, por vezes, geram litígio, como é o do no significante harm. Estamos a trabalhar nesses regulamentos também e não devemos esquecer, e com isto termino e insisto, no Fundo Europeu para a Competitividade. São mais de 400 mil milhões de euros, onde, se o juntarmos ao Programa de Investigação Horizonte Europa, não pode ser para os denominados contribuintes líquidos e nós somos capazes e vamos utilizar também esses recursos, resiliência hídrica, sanidade animal e sanidade vegetal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Termina assim este ponto 1, debate. Não tem encerramento, não. É o debate. Termina este ponto. Vamos passar para o ponto das votações. Despeço-me do Sr. Ministro e dos restantes membros do Governo e pedia aos serviços para abrirem o sistema de registro. Os serviços podem me registrar a mim próprio, como presente, que é para... Ora, está aberto o sistema, não é? Portanto, se alguma senhora deputada ou seu deputado não se conseguiu registar, era a favor de se anunciar para ficar... É melhor anunciar, porque assim...
Sr. Presidente, Bernardo Peçanha.
Senhores deputados que estão neste momento a entrar, podiam se anunciar, porque assim ficava...
Sr. Presidente, Vânia Jesus.
Obrigado.
Senhor Presidente, Ana Bernardo.
Miguel Cabrita, Ana Paula Bernardo. Deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, Carla Barros.
Paulo Edson Cunha. Mais alguém? Deputado Pedro Alves. Mais alguém? Não conseguiu registar-se? Está tudo? Então, pode-se encerrar, faz favor, para vermos o quórum. ...198 presenças, portanto temos condições para proceder às nossas votações. E pedi a atenção dos senhores deputados, são 13 páginas de guião e, portanto, quanto mais tivermos condições para proceder à votação com serenidade, melhor será. Pedi então a atenção dos senhor deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, senhor Presidente. Ao abrigo do artigo 69, gostaria de propor a esta casa, fazer um requerimento a esta casa, para a suspensão dos trabalhos durante 30 minutos.
Senhores deputados, vou ter que pôr à votação, nos termos do artigo 69, este requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Senhores deputados, foi apresentado o requerimento, nos termos regimentais será votado, o plenário é... Senhor deputado, quer usar a palavra? Faz favor.
Sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente, creio que é usual nesta Câmara, quando acontece um requerimento nos termos em que ele foi apresentado, nem sequer ser colocado à votação, porque há normalmente unanimidade por parte dos grupos parlamentares. De qualquer maneira, se tiver que ser votado, será votado, e não tenho problema nenhum. Já aconteceu noutras ocasiões, e dizer que acompanho este requerimento.
Sr. Deputado, é assim, eu sou, desde que eu sou Presidente da Assembleia da República, é a primeira vez que é a questão colocada. Bom, este mandato é tão rico que me é impossível ter de memória todas as situações em que estas matérias são colocadas. Por isso, pedirei aos meus serviços para ver se há alguma situação de precedente em relação a esta matéria, se quiserem vossas leis, eu na minha memória não tenho. E, portanto, podemos pôr ao requerimento. Então vamos pôr à votação este requerimento que torna a situação mais rápida e mais simples e conforme ao regimento. Senhores deputados, quem vota contra o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega e subscrito também pelo PSD? Livre, PCP, Bloco de Esquerda e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e PAN e JPP, portanto, IPS, peço desculpa, IPS. Portanto, o requerimento foi aprovado e, portanto, vou suspender por 30 minutos, é meio-dia e meia, à uma hora, às 13 horas, aqui. Para o voto, por favor. Vamos ter que fazer a verificação de novo de quórum, portanto... E aproveito também para informar que a minha memória não estava assim tão desatualizada, pelo contrário. A única situação em que houve foi do CDS, mas não foi sujeito à votação porque era um direito potestativo que tinha de poder, na moção de confiança específica, requerer o adiamento. Portanto, em todas as outras circunstâncias está sujeito à votação. Portanto, a clarificação é esta e, portanto, fizemos corretamente porque não estamos a discutir uma moção de confiança. Feito este esclarecimento, abro então o sistema para verificação de quórum novamente e peço para me inscreverem a mim também, fazer o meu registro. Calma. Quem não se pode registar, anuncia-se, faz favor.
Rodrigo Tavares, Sr. Presidente.
Muito bem.
Rui Tavares, Sr. Presidente.
Rui Tavares.
Sr. Presidente, Carlos Barbosa, Partido Chega.
Muito bem. Mais alguém?
Sr. Presidente, Francisco Gomes, Partido Chega.
Sr. Presidente, Eliseu Neves, Partido Chega.
Sr. Presidente, Rui Rocha, Iniciativa Liberal.
Mais alguém?
Sr. Presidente, Jorge Pinto.
Patrícia Gonçalves, Livre.
Bem.
Sr. Presidente, parece que há diferenças entre os computadores, portanto, Isabel Mendes Lopes, só para ficar garantido.
Bem.
Sr. Presidente, Paulo Moacho.
Bem. Mais alguém? É que é mais fácil que assim, porque fica registado. E a Sra. Deputada Germana Rocha, aqui da mesa também. Mais alguém? Então, podemos encerrar.